Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio e essa é mais uma edição do Morada Cast e nós vamos recuperar uma discussão do Jornal da Morada com José Carlos Madalena. Eu também estava participando dessa discussão, o Ari, o Fernando Ferreira, sobre a flexibilização da quarentena no estado de São Paulo. A quarentena, vamos recuperar aqui, né? Foi decretada no dia 23 de março e lá se vão mais de 60 dias com restrições no funcionamento do comércio. E o próximo prazo é agora, no dia 1 de junho. Então há muita expectativa sobre o que vai poder voltar a funcionar. O que há, a princípio, é que o governador João Doria anunciou que essa flexibilização ela será regionalizada, levando em consideração alguns fatores para determinar como cada região vai poder se comportar com essa flexibilização. Quais são esses requisitos? Principal deles, claro, é a taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes do coronavírus. A região que não tiver disponibilidade razoável de leitos não vai poder reabrir. Outro ponto importante, o índice de isolamento social. Aí eu acho que vai ser aquele fator que deverá ser desconsiderado, porque por esse requisito praticamente nenhuma região do estado de São Paulo, com exceção do litoral, São Sebastião, Ubatuba e outras regiões litorâneas, conseguem a casa de 60%, 70%. O restante do estado de São Paulo tem uma média muito ruim de 50%. Araraquara, então, fica na casa dos 40%. Então, são alguns fatores, alguns elementos que devem nortear essa decisão. Então, há muita expectativa. No Jornal da Morada, nosso mesão discutiu esse assunto e eu gostaria de recuperar para você que está aqui no Morada Cast acompanhar também essa discussão.
No ar, Morada Cast. Morada.
O destaque do nosso programa, daqui a pouquinho, nesse ping-pong que a gente faz aqui para apresentar as nossas manchetes, você vai ver o seguinte: Doria deixa pistas sobre o futuro pós-quarentena ou após-quarentena. Regras estão inspiradas em medidas aplicadas em países europeus. Eu até pergunto, né, será que o que é bom para a Europa, o que é bom para os Estados Unidos, será que é bom para a gente também? Então a gente fica aí sempre com um pezinho atrás. Porque eu acho que o Brasil é um país característico, o Brasil é um país original, não tem cópia. Então a gente precisa, é claro, estar com o olhar lá, para poder acompanhar, fazer algumas impressões, algumas reflexões, mas nós temos um país que, eu repito, é original, pelo seu povo, pelas suas, até mesmo pela sua questão climática, enfim, nós temos aí toda uma situação diferenciada daquilo que acontece na Europa. Agora, por que essas medidas aplicadas, inspiradas em países europeus? Então, a gente fica aqui, logicamente, com uma certa apreensão. Agora, Luiz Antônio, Fernando, Ari e você ouvinte que me acompanha, o que se percebe claramente são as incertezas com que a flexibilização que vem sendo feita em todo o mundo, e não será diferente no Brasil, onde o pico da pandemia está por vir. Então, a gente percebe que essa flexibilização, ela está carregadíssima de incerteza, mas de uma incerteza que realmente se vê no olhar, se vê nas atitudes, se vê no comportamento. São tantas cautelas impostas nessa flexibilização que a certeza é uma só. A certeza é uma só. Ninguém tem absolutamente certeza de nada, de nada. O temor está explícito. A preocupação com uma segunda onda de contaminação. Essa é uma das preocupações. Agora, nós temos hoje um programa repleto de questionamentos. Questionamentos e observações. Por exemplo, hoje aqui em Araraquara, as lojas ou o comércio adotará o sistema drive-thru, ali na rua 9 de julho, na São Bento. Então a gente fica, né, Luiz Antônio, Fernando, Ari, na nossa mesão, dentro de uma expectativa muito grande sobre tudo aquilo que vem ou que vai acontecer. O Dória deixa pistas sobre o futuro após quarentena, mas a gente percebe que dentro de São Paulo mesmo, capital, nós poderemos ter lá, dentro de uma cidade, dentro de uma região metropolitana, várias situações. Em alguns locais nós vamos ter a flexibilização, em outros locais não. Agora eu pergunto, onde está flexibilizado? O sujeito que certamente está numa região que não está flexibilizada, então o que ele faz? Ele salta para outra, certamente que tem a flexibilização. Então a gente pergunta, quer dizer, nós estamos vivendo realmente tempos de uma certeza absoluta. Ninguém tem certeza de nada. E vamos ver também, num balanço geral, como é que nós estamos abrindo hoje Araraquara. Foi feita a última avaliação, temos 190 casos do coronavírus em Araraquara, temos várias pessoas internadas, felizmente as UTIs estão vazias, tem apenas uma pessoa na UTI. Então a gente fica aqui na expectativa daquilo que vai acontecer a partir de agora. Como é que nós estamos realmente abrindo uma semana depois do feriadão de ontem? É com vocês aí.
Adá, quem disser que sabe por onde caminhar com uma margem de segurança total, está mentindo. A não ser que tenha aí muita experiência em lidar com dados científicos, conheça profundamente a doença e saiba traçar os próximos passos. Fora isso, está todo mundo tateando, claro, com a ciência é sempre o principal indicativo e a partir dos números, dos dados, dos estudos, é que você vai traçando os próximos passos. Né? O estado de São Paulo vive aí a expectativa. Inclusive, o anúncio deve ser feito já amanhã, uma antecipação do governo de São Paulo, que normalmente anuncia sempre na sexta anterior ao fim do decreto, dessa vez antecipou, porque certamente tem alguma novidade. Né? A gente vai farejando que há alguma novidade, justamente se antecipa o anúncio para ter tempo da preparação dos setores envolvidos nesse anúncio. Não é? É a sensação que a gente tem de fato. Né? São Paulo, capital, me parece que não vai escapar de mais um período de quarentena, porque a taxa de ocupação dos leitos na capital é alta, já passa de 90%, então não tem muita margem para você brincar. Até porque, Madá, a gente recebe relatórios do sul do país que apontam que o número de casos do novo coronavírus no sul quase dobrou na última semana, segundo o próprio Ministério da Saúde. Vejam, são dados oficiais. O crescimento acontece justamente num período em que os três estados da região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, têm flexibilizado as medidas de isolamento social, com reabertura, claro, cheio de regras, mas do comércio e também de instalações religiosas. O que acontece? Aumenta a circulação de pessoas, o índice de isolamento social cai e o número de casos em uma semana dobrou. Então é tudo isso que tem que nortear as ações aqui em São Paulo, aqui na cidade. Né? Você faz a reabertura, mas também ela não é necessariamente algo definitivo. Então é isso que tem que ser analisado. Tudo isso, Madá, também pela nossa falta de referência. Né? A pandemia mais recente data de 1918, né? Com poucas fontes oficiais e confiáveis de dados estatísticos, num mundo completamente diferente do mundo que a gente tem hoje, então não tem muito parâmetro para isso. Então a gente vai tateando. A sensação que temos é justamente essa, que é tudo muito inseguro, tudo muito incerto, mas que se caminha para regionalmente haver aí flexibilização.
Ô, Luiz,
não vai ser uma porteira aberta, vai ser uma flexibilização ainda bem rígida, com poucos setores, com regras bem claras, mas isso deve começar a acontecer, Madá.
A realidade é uma só, né? A Europa, os países europeus, estão promovendo a flexibilização, mas eles já passaram pelo pico. Eles já tiveram aquelas ocorrências máximas e agora vem decaindo. Então, a Espanha, por exemplo, que chegou a ter aí 1.000 mortes por dia, então já reduziu para 600, 300, 400, 200, 150, depois volta 200, depois cai para 100. Então, quer dizer, está num declínio. Isso vem acontecendo em toda a Europa, onde a flexibilização está acontecendo. E ontem nós vimos cenas, viu, da flexibilização na Alemanha, na Espanha, na França, quer dizer, com todos os cuidados, apesar do pico já ter passado. Agora, no Brasil, a pressão é tanta em cima dos governantes, achando que a flexibilização vai resolver os problemas, que nós estamos promovendo as flexibilizações antes do tempo previsto. Porque as autoridades da ciência médica estão dizendo, olha, nós vamos viver o pico lá pelo meio de junho, entre o dia 15, 20, 25, entre o meio e o final de junho. Aí nós teremos uma ideia realmente de quantas mortes nós teremos por dia, uma avaliação mais precisa das contaminações. Hoje tem um estudo aqui que aquela pesquisa que foi feita pelo Ibope, ontem já começaram a sair os primeiros resultados, dizem que o número de infectados no Brasil é pelo menos aí 30% superior, tá certo? É muito, muito superior àquele que nós temos hoje. Então, nós estamos aí promovendo a flexibilização em função da pressão. Por quê? Por quê? Porque simplesmente nós não atingimos aquele isolamento de 70%, que seria o ideal. Nós não tivemos um governo federal preocupado com a situação, as empresas estão enforcadas, não tem mais como sair, porque não tem financiamento. Vocês viram o que aconteceu ontem na França? O governo francês vai pagar 70% de cada funcionário da iniciativa privada, de salário. Vai mexer em todos os seus recursos econômicos e certamente ajudar as empresas a saírem disso. Depois vai acertar com as empresas, mas deixar passar tudo isso. O que nós temos aqui no Brasil? Nós não temos absolutamente nenhum aceno para o coitado do pequeno, do médio, do micro empresário. Então, esses estão aí pressionando realmente para acontecer alguma coisa, antes mesmo de atingirmos o pico na pandemia. E o governo está lá, né, insistindo na cloroquina. A cloroquina seria a salvação do mundo. Então, é isso que nós temos. Nós estamos entrando na quarentena antes do tempo. Estamos colhendo a fruta ainda verde. Está certo ou não? Essa fruta pode apodrecer na sua mão.
Madalena, a gente tem acompanhado aí com muita expectativa, né, as decisões do governo com relação ao que vem pela frente. A gente sabe que existe um grande ponto de interrogação. Ninguém tem todas as informações, não conhecemos nem bem ainda a totalidade do vírus, não temos vacina. Então, o que se faz é a tentativa de tentar errar menos. Mas, infelizmente, quando você não tem muitas informações, você acaba errando em algum momento. Com relação ao que vai acontecer aí nos próximos dias, o que se sabe é que hoje há uma reunião do governador com os prefeitos, é mais uma das reuniões para se traçar aí os parâmetros que vêm pela frente. O que vazou agora pela manhã com relação aos critérios que serão adotados pelo governo de São Paulo para que haja essa flexibilização? E nas palavras do governador, isso é o que ele chamou de flexibilização inteligente. São algumas coisas que eu julgo difícil de serem cumpridas. Por exemplo, a primeira coisa é que haja, na questão do isolamento, 55%. 55% é um número que dificilmente ele é atingido. Haja visto o que aconteceu em São Paulo, onde somente ontem parece que chegamos aos 55%. A maioria das cidades, quando você faz um levantamento com relação a esse quesito, né, ao isolamento apenas, você percebe que muitas delas ficam muito longe dessa situação. Além disso, também teria que cumprir a questão aí dos leitos disponíveis. Parece sempre ter 60% de leitos disponíveis para qualquer situação anormal. E isso também com manutenção em 14 dias do número que tem que ser decrescente em número de casos. Esses fatores somados vão ser colocados em 4 fases. Isso deve ser anunciado amanhã pelo governador. E essas 4 fases envolvem determinados segmentos aí do comércio e também da sociedade, onde você tem aí uma série de liberações ao longo do tempo, desde que esses critérios iniciais sejam cumpridos. Portanto, o que eu vejo é o seguinte: o governo fala em flexibilização, mas a colocação desses critérios muitas vezes já acaba por inviabilizar, porque a gente, infelizmente, não está tendo uma participação bastante efetiva da sociedade para que esses números se tornem realidade.
Nós tivemos um índice de isolamento bom durante esse mega feriado, talvez também por conta do frio, que muita gente não aproveitou para sair, não aproveitou praça, não foi ao litoral como a gente esperava, por conta desse frio. Agora, perde força realmente essa história do lockdown, mas não perde força essa história de quarentena, porque de repente algumas lojas e departamentos como roupa pode voltar a funcionar, mas shopping ainda é muito cedo para a gente apontar que shopping, essa movimentação mais intensa de pessoas pode voltar. Agora, um fator determinante em tudo isso seria o brasileiro, Madalena. O brasileiro, se ele não colaborar, a gente não vai sair dessa tão cedo.
No ar, Morada Cast. Morada.
Debate acalorado aqui no Morada Cast, a gente está aguardando então a sua participação, seu comentário, seu áudio, seu texto. É 16 99751-3001. Morada Cast, esse é o seu canal de informações do Portal Morada.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.